está tudo esperança, por menor que pareça, insiste é pra vicejar.
Amanhã com ele, Guilherme Arantes, as nossas MPB de hoje, desta quinta-feira. Pessoal, aqui então, o pessoal perguntando informações, né? É, tá ali em GZH, tá bom? É longo, né? Eu li o que deu aqui, mas é bom você procurar também, dar uma chegada ali em GZH. Tem a sua região, tem a sua cidade, como tem também aqui Porto Alegre, tá bom? Então você pode conferir. Até na verdade, só para informar o Rubens Silva, que Rubens, te liga aí, ó. Confecção dos tapetes é na Basílica Nossa Senhora das Dores, Centro Histórico. Tá, é muito bonito mesmo. A partir das 6 da manhã, pode sair daqui direto e isso, nem vai para casa. Entendeu? Vai lá para ajudar. 6 da manhã, então, na Basílica Nossa Senhora das Dores, tem aqui em Porto Alegre. E também, lá no deixa eu ver aqui, no Guarujá, né, que eu vi aqui que tem a confecção dos tapetes, isso, né, não, vai ter a missa ao redor ali da praça, na verdade, a missa ao redor da praça, que ele é muito, muito esperado e muito importante, assim, nessa, no dia de hoje, é uma igreja que tem realmente muitos fiéis, né, que atuam num dia de Corpus Christi, que acaba sendo uma das datas muito importantes aí para a Igreja Católica. E no Cristal, na paróquia Santa Teresa de Jesus, que é perto da casa do Rubens, ali no Cristal, tem também a confecção dos tapetes, começa às 9 horas da manhã. Não, a confecção começa mais cedo, às 9 horas da manhã começa a missa. Agora 3 horas e 53 minutos, vamos ver aqui o pessoal que está com a gente, mandando recado pelo 996995218, a Marli. Boa trilha sonora, Drago, Marli Costa Gama, abraços, um cafezinho com certeza, Marli, estamos juntos. Aqui também, bom dia, Drago, quem mandou aqui recado, vamos ver aqui, ó, a pessoa que está com a gente, chegou um pouquinho mais cedo, dando aquele abraço especial na escuta, turma da Insônia, grande abraço, estamos junto, Cláudio Morungava, obrigado, Cláudio. Aqui também, tá dando problema aqui, o pessoal que mandou recado acabou não, tem alguns aqui que o recado não chegou porque o Instagram deu uma espiroqueada aqui, né, o WhatsApp, e não chegou a mensagem do ouvinte. Eu tô tentando reiniciar aqui para ver o que exatamente, acabou desconectando, eu vou tentar reiniciar aqui, ver o que aconteceu, para que você possa continuar mandando o seu recado, tá bom? Antes, eu vou chamar então Cleocum, em seguida eu já atualizo o recado da nossa audiência. Cleo, chega por aí.
O que a gente pode esperar com relação ao comportamento do tempo para estes próximos dias aqui no Rio Grande do Sul? Está indicando uma situação de massa de ar mais aquecida, sim, de imediato. Não que vá fazer calor, mas aquece mais à tarde na quinta, principalmente sexta e sábado. Domingo já não é aquela questão do aquecimento, é uma situação mais de abafamento, porque tem bastante umidade que se transforma em chuva, principalmente à tarde. Vamos ter pancadas de chuva também segunda e terça da semana que vem. Então a gente fica de olho nesta situação de variação da umidade sobre o estado durante estes próximos dias. Tem também essa situação de que as temperaturas à tarde sobem um pouco mais. Por que as temperaturas sobem um pouco mais na parte da tarde? Porque durante a tarde e no final da manhã, uma entrada de ar quente. E esse ar mais aquecido, embora a gente não sinta num primeiro momento, traz umidade. Uma umidade discreta, especialmente na sexta-feira, mas uma umidade que se torna um pouco mais evidente porque fica abafado no sábado. E aí no domingo isso tudo então vai se transformar em pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E depois segue segunda e terça. Não é uma coisa que tenha prosseguimento, por isso eu estou esperando lá para o quarta e quinta da semana que vem o retorno do ar seco aqui para a região. Não tem grande massa de ar frio, estava dando uma olhada aí para 10, 15 dias e os simuladores não estão colocando nenhuma grande massa de ar frio se deslocando da Argentina ou do Pacífico aqui para a região. Então a gente vai ter aí temperaturas medianas, claro que vai continuar fazendo frio pela manhã, só não é um frio intenso. Ah, mas à tarde dá uma aquecidinha, mas é alguns momentos à tarde, são 2 horas no máximo, depois as temperaturas voltam a cair, porque à noite a temperatura cai muito rapidamente sobre o estado. Enfim, um mês de junho com pouca chuva, e se a gente tem pouca chuva, geralmente o frio cresce mais aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Obrigado, Cléo. Agora 3:57. Aqui, Buenos Dragos, Anderson na escuta. Não tem Instagram, mas vou te acompanhar no YouTube, hein? No Vinho e Prosa. Que bom, guri. Obrigado. Tem que colocar lá uma receita também, né? Masterchef aí. Tamo junto e misturados. Tchê, na verdade, as receitas só estão lá no Instagram. Não estão no YouTube ainda, porque lá é só Vinho e Prosa, né? Mas é uma dica. Mas por isso, de repente, tu faz lá um Instagramzinho só pra conferir. Não precisa nem postar nada, tu consegue ter esse acesso aí, ó. Bom dia, tocando o feriadão, abração, quem tá aqui, tá no corte no push, não deixou o nomezinho aqui, tá no push lá no corte das árvores, esse nosso amigão que manda sempre recado aqui, mas hoje não deixou o nomezinho, e nem o local também, mas tá valendo, mandou a fotinha aqui da máquina, aquela máquina, parece um robô, né? Bom dia, Marli aqui com a gente, obrigado Marli, quem mais mandou recado aqui também, olá Drago, oi. Você não deixou o nome, tá bom? Que triste esse acidente que estão acontecendo. Quantas vidas perdidas, hein? Exatamente. Luciano Machado, Balneário Pinhal. A gente vai atualizar depois, daqui um pouquinho, mais informações desse acidente grave, né? Que aconteceu lá no Vale do Taquari, né? Com 2 pessoas, por enquanto, a informação que nós temos, 2 pessoas mortas e feridos, né? Na RSC Tabaí, Vale do Taquari, quilômetro 30. Mais recado aqui da audiência. Em seguida eu vou no Instagram também, tá? Quem mandou lá, Marcelo Drago Oficial. Segura aí, bom dia Drago, aqui é o Márcio, muita neblina, no quilômetro 37 da BR-290, sentido capital litoral, atenção aos colegas motoristas. Bom dia também, aqui o nosso ouvinte mandou um momento quinta série, muito obrigado ao Everton Alexandre Roldão da Praia Grande de Santa Catarina. Obrigado, meu amigo, pela colaboração, já estou repassando aqui para minha agendinha, né? Para depois colocar lá no nosso momento quinta série, muito obrigado mesmo, hein? Bom dia, abençoado, na escuta sempre da Rádio Gaúcha, ainda na cama, já vou levantar fazendo meu chimarrão. Hoje minha insônia tá braba, né? Às vezes perco meu fone de ouvido na cama, hein? Abraço aí a Renita. Valeu, Renita, que bom que nós estamos aí fazendo companhia, isso aí. A madrugada tá aí para isso, pra gente fazer companhia um pro outro aqui, nosso ouvinte madrugador. Bom dia, querido Drago e Gossen, também gostaria folga hoje, mas tá o Lucas de Oliveira aqui esperando começar, né, o Corpus Christi. Na Alemanha, isso aí, toda a rua enfeitada de tapetes e de virgens, bom fim. né? É Mensburgo, né? Acho que é isso, né? É impressionante, né? Como eu falei, é uma data comemorada no mundo inteiro. Começou com esse bispo, né? Esse papa, na verdade, na Bélgica. E, obviamente, né, é uma data que se comemora no mundo inteiro, Corpus Christi, inclusive com muita força aqui na nossa capital. Notícia na hora certa, intervalo, voltamos em seguida.
Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 4 horas. Duas pessoas morrem e outras quatro ficam feridas após colisão frontal entre carro e caminhão na RS-287, em Tabaí. Rodovia tem bloqueio total no trecho do quilômetro 30. Fotógrafo processa a Prefeitura de Alegrete e cobra indenização após imagem de capa de disco ser usada em mosaico no pórtico de entrada do município. Governo do Estado inicia obras de duplicação da estrada Caminho do Meio, que liga Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 14 graus. A previsão é de tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. No litoral, há possibilidade de chuva fraca. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Segue o bloqueio de uma faixa na BR-116 em Novo Hamburgo, no sentido interior capital. Uma carreta colidiu contra a mureta central da rodovia e ficou atravessada sobre a pista no trecho do quilômetro 240. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. Em Porto Alegre, o trânsito é tranquilo e a EPTC não registra ocorrências.
Destaque da hora.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo para declínio de temperatura que abrange 9 municípios gaúchos. Barracão, Maximiliano de Almeida, Machadinho e São José do Ouro, na região norte. E Bom Jesus, Esmeralda, Pinhal da Serra, Vacaria e São José dos Ausentes, na Serra. Até o meio-dia de sábado, a temperatura pode ficar entre 3 e 5 graus abaixo da média nestes municípios. Segundo o IMET, a condição representa risco leve à saúde. Com expectativa de reunir mais de 38 mil pessoas no estádio Beira-Rio, show do cantor Luan Santana vai causar alterações no trânsito de Porto Alegre sábado. Conforme PTC, haverá bloqueio na rua Nestor Ludwig, a partir da manhã de sábado. Outras intervenções e vias da região serão avaliadas. Ao final do show, que começa no início da noite, haverá inversão de fluxo na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, com tráfego prioritário em direção ao centro da capital. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Lucas de Oliveira.
Com o Clube do Assinante, você economiza enquanto se diverte. São mais de 400 parceiros e vantagens exclusivas para você aproveitar. Confira algumas das próximas atrações em que nossos assinantes têm desconto para curtir com um acompanhante. Lenine, 10 de julho. Cidade Negra, 11 de julho. Carol Biazin, 14 de agosto. Acesse www.clubedoassinanterds.com.br e aproveite as melhores vantagens do clube de quem vive aqui.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Atenção, ouvintes! O Felipe participou do De Carona com a Gaúcha e foi um dos ganhadores da camisa oficial do Inter, além de um par de ingressos com carona pro estádio e uma mochila e boné da Gaúcha. Confira só!
Foi uma experiência muito legal, muito divertida, poder ter ido de carona até o estádio Beira-Rio, ter tirado fotos, ter ganhado as camisetas. Tá bem? Um abração aí, obrigado a todos os envolvidos.
Quer participar também? Então, a partir do dia 25 de julho, vem assistir aos jogos do teu time do coração no Gaúcha Sports Bar, na Avenida Nilo Peçanha, número 3228. E concorra você também. Realização: Rádio Gaúcha. Patrocínio: Grupo IESA. Claro, KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tumeleiro e Trilegal.
Marcelo Drago.
Nas ruas de um porto não muito alegre, e que, no entanto, me trazem cantos, e um pôr de sol me traduz em versos, de seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias, de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando, moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, mau tempo talvez, ano 70.
Maravilha! Essa música, é claro, né? Que representa muito aqui a nossa capital gaúcha. Para você que acompanha aqui Horizontes, agora 4 horas 8 minutos, a temperatura marca neste momento aí na casa dos 15 graus aqui na Érico com a Ipiranga. Anote aí 51996995218, arroba Rádio Gaúcha no Instagram, o nosso Instagram da Rádio Gaúcha, e também no YouTube, Rádio Gaúcha. Bota lá também Marcelo Drago, que tem nosso quadro Vinho e Prosa. Bom dia, querido Drago, aqui na Alemanha, né, que é Merseburg, aguardando a procissão de Corpus Christi. E ela mandou foto dos tapetes, que também é feito. Esses tapetes são de serragem, Edivege. Aqui nossa tradição é de serragem, né? Que eu não sei se é de serragem ou de grama mesmo, que fizeram aqui. Tá muito bonito. Obrigado aí pelas fotos, minha amiga. Lá na Alemanha. Por aqui seguimos pela 290, na altura de Pantano Grande, rumo à capital. Estrada tranquila, sem serração e com temperatura de 12 graus. Um grande abraço, Mário Silva de Santana do Livramento. Aqui em Pedro Osório, na escuta do melhor programa da madrugada, Coronel Oliveira. Bom dia, Drago. Paulo Schmidt, de Canoa, sempre na escuta da madrugada. Valeu, meu amigo, estamos juntos. Bom dia também por aqui. Nosso amigo Alexandre Pintor, General Câmara, tomando aquele cafezinho e já ouvindo a madrugada, ficando bem informado. Aqui também foto de quem mandou aqui foto. Vamos ver aqui o nosso ouvinte. Boa noite. Estou ligado aqui na programação e torcendo para não chover aqui em Rio Grande, com a intensidade do vento que às vezes sopra por aqui, Drago. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Um forte abraço, Laírton Mena Machado, de Rio Grande, registrando a sua audiência, trabalhando e ouvindo a Gaúcha, Drago. Aqui o nosso amigo Ed, de Bom Retiro do Sul, Adriana Gaiesca. Um beijo para ti, Adriana, nossa amiga lá de Novo Hamburgo, lá de Noia, também na sintonia aqui do nosso programa. E também a Diane aqui, aqui em Charqueadas, tem cerração, 14 graus aqui pelo nosso WhatsApp, 996995218. E vamos ver aqui, eu ia abrir o Instagram, deu tilt aqui no meu Instagram. Vamos ver se eu consigo abrir aqui novamente o Insta para ler o recado da nossa audiência, lá no arroba Marcelo Drago Oficial. Mas por que está pedindo login, tia? Pelo amor de Deus, tia. Vamos ver aqui o que acontece, por que está nessa lenga aqui de login o nosso Instagram, né? Não sei o que aconteceu aqui. Depois eu vejo aqui. Infelizmente, eu vou ir a ler, mas eu leio daqui um pouquinho. 4 horas 11 minutos, 4:11. Você ligado na nossa programação, acompanhando tudo o que está acontecendo nesta madrugada. Daqui um pouquinho nós vamos também conferir, né, com o Raí Quadros e o Lucas Oliveira, esse acidente com morte lá na Tabaí, ok? Em seguidinha teremos mais detalhes aqui na nossa audiência. E é claro, Cleocum chegando e trazendo mais informações da previsão do tempo.
A previsão do tempo para esta quinta-feira está indicando o domínio, mais uma vez, da massa de ar seco sobre o estado. E é claro, a gente tem um pouquinho de frio pela manhã espalhado pelo estado. Na casa de 8, 9 graus, a temperatura mínima entre a Serra e o Planalto, são duas áreas frias no estado, especialmente por causa da altitude, né? A Serra, a elevação, a gente tem um pouco de frio, vai para o Planalto, a mesma coisa, então em torno de 8, 9 graus, grande parte da região norte-noroeste do estado, com temperaturas em torno de 10, 11 graus. O mesmo vale para o centro, o mesmo vale para o oeste, na região da campanha. Sabe, o frio de manhã cedo, ele está mais ou menos parelho, porque a gente tem aí uma situação onde não tem aquecimento à tarde, e quando a temperatura cai durante a noite e a madrugada, cai de forma um tanto quanto homogênea. Depois, à tarde, as temperaturas vão subir. Aqui, pela capital e o leste do estado como um todo, que é uma região mais densamente, digamos assim, populacional, acaba juntando uma quantidade maior de pessoas e coisas, e a temperatura vai a 22, 23 graus no período da tarde. É calor, olha, até por volta das 15, depois a temperatura começa a diminuir, mas, digamos assim, a sensação de frio fica maior no final da tarde e à noite. Nebulosidade variável, portanto, sobre o estado, não é um quadro assim de bastante sol, embora tenha alguns momentos pela manhã onde o sol consegue aparecer um pouco mais, mas depois, perto do meio-dia para tarde, normalmente a gente tem mais nuvens aqui na região. Olha, para o período da sexta-feira, a situação segue o mesmo ritmo. A gente tem temperaturas em elevação no período da tarde e tem até um pouquinho mais de aquecimento. Sábado é um dia quente, com 25 graus. Domingo tem previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, mas em alguns lugares chove pela manhã. E a chuva deve dominar a segunda e a terça-feira da semana que vem, melhorando quarta e quinta da próxima semana aqui no estado do tempo outra vez.
Quatro horas, 14 minutos, 4:14, aqui um pouquinho detalhes desse, né, da nossa ronda, desse acidente que aconteceu na Tabaí. Mas agora quem está chegando aqui com informações é o nosso colega também GZH, o Fábio Scheffner. Há quatro meses da eleição, pré-candidatos a governador do estado participam de encontros, reorganizam estratégias e priorizam interior. É com você, Fábio.
Bom dia, Drago. Bom dia aos ouvintes. A propaganda eleitoral só começa em 16 de agosto, mas os principais postulantes ao governo do estado já imprimem uma intensa agenda à pré-campanha. Gabriel Souza, do MDB, Juliana Brizola, do PDT, Luciano Zucco, do PL, e Marcelo Maranata, do PSDB, têm circulado muito pelo estado, participando de encontros, debates e entrevistas, num ritmo poucas vezes visto, há 4 meses da eleição. Sempre lembrando que o dia em que gaúchos, brasileiros irão às urnas é em 4 de outubro. Então, hoje, faltam exatamente 120 dias até a data do pleito. Há um entendimento unânime dos partidos, Drago. A campanha desse ano foi muito antecipada. Os movimentos começaram ainda em 2025, quando Zucco, Juliana e Gabriel anunciaram as suas pré-candidaturas. E a aceleração eleitoral serviu para demarcar território, é bem óbvio, mas desde então praticamente todo o tempo disponível é dedicado à construção estratégica da corrida ao Palácio Piratini. No MDB, Gabriel Souza divide a posição de pré-candidato com os compromissos oficiais de vice-governador. Então, o comando da campanha tem buscado conciliar essas duas agendas. Ele fica mais preso à rotina de governo, por óbvio, mas também tem uma participação de destaque em eventos, em festas regionais, inaugurações. Nessa quinta-feira, por exemplo, dia 4, Gabriel estará na Expo Bento e na Fena Vinho, em Bento Gonçalves, e logo depois na Fena Ros, em Cachoeira do Sul. A tentativa do partido, né, o objetivo do partido é conciliar essas responsabilidades institucionais, mas fazer com que ele participe de todos os debates possíveis, entrevistas, sabatinas, porque o comando da campanha entende que é o momento de ele mostrar que tem conhecimento sobre os problemas do estado e que está preparado para governar. No PL, de Luciano Zucco, o pensamento é um pouco diferente. Com foco na formulação do plano de governo, Zucco tem justamente evitado os debates. Ele tem dado prioridade a viagens e encontros com entidades, associações de classe, líderes empresariais. O pré-candidato elegeu 3 temas centrais nessa largada de campanha, que é o agronegócio, a saúde e o empreendedorismo, e tem se debruçado sobre as finanças do estado, ouvindo técnicos e economistas indicados pelo ex-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. No PDT, o trabalho é para manter a coesão da aliança com PT e PSOL. Representantes dos 8 partidos da coalizão têm se reunido toda segunda-feira, cientes de que o discurso precisa conquistar o eleitor de centro. Para tanto, a Juliana e o vice-candidato a vice Edgar Preto têm mostrado afinidade mesmo em temas polêmicos, como na recente manifestação que eles fizeram favorável ao empreendimento de 27 bilhões da CMPC Celulose aqui em Barra do Ribeiro. Até mesmo a resistência inicial do PT à Juliana já se esvaiu no comando petista, e para manter a base do partido mobilizada, Edgar Preto vai comandar aqui no estado a campanha reeleição do presidente Lula. Por último, no PSDB, esses primeiros 90 dias de pré-campanha estão sendo usados para Marcelo Maranata fazer uma imersão pelo estado. Nos últimos meses, ele já percorreu 17 mil quilômetros, sempre procurando visitar jornais e rádios em cada município que ele chega. Maranata, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-prefeito de Guaíba, perdão, então tem uma origem muito urbana. Ele aposta na escolha do vice Cláudio Dias para aproximar do agronegócio e nessas incursões aí para se fazer conhecido, já que dos 4 pré-candidatos, ele é o que não só pontua menos na campanha, mas também é o que tem o maior grau de desconhecimento do público. Então, o comando do PSDB quer fazer com que essas viagens, esses encontros que ele participa, sirvam para a população saber que ele é candidato e assim pontuar melhor nas próximas pesquisas. Por enquanto é isso, Drago. É assim que tem se desenhado esse início de campanha eleitoral, essa pré-campanha aqui no Rio Grande do Sul, como dizemos no início, há 4 meses da eleição de outubro. Um abraço, boa noite.
Quatro e 19, temperatura marca neste momento na casa dos 15 graus. Quem está chegando agora é o Ayrton Lemos, mutirão da Justiça do Trabalho. Encerra a semana com 1.500 acordos no Rio Grande do Sul. É com você, Ayrton Lemos.
A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul homologou 1.562 acordos durante um mutirão realizado no final de maio. O número representa cerca de uma conciliação para cada três audiências realizadas no período. Conforme balanço divulgado nesta quarta, foram movimentados 156 milhões e 800 mil reais em pagamentos em razão das negociações. Um dos destaques foi o acordo envolvendo bancários e o Banrisul, que sozinho respondeu por aproximadamente 78 milhões de reais, metade do valor movimentado durante a mobilização no estado.
4h20, muito obrigado, Ayrton. Vamos agora com Iantâmbara. Obras de duplicação da estrada Caminho do Meio têm início entre Viamão e Porto Alegre, com previsão de entrega do primeiro lote em 2028. É com você, Ian.
Bom dia, Drago. Foi dado início nesta quarta-feira às obras de duplicação da estrada Caminho do Meio, que liga os municípios de Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Um evento que teve a presença de autoridades, os prefeitos de Alvorada e de Viamão, inclusive do governador Eduardo Leite. O primeiro trecho a receber as intervenções vai ser o de Viamão. Por isso, inclusive, o evento foi localizado na área de Viamão, que compreende o trajeto desde a RS-040 até a esquina com a rua Loureiro da Silva, na chegada à Alvorada. E depois vai seguir até o limite entre Viamão e Porto Alegre. Esse primeiro lote de duplicação compreende a maior extensão da via, com cerca de 11 quilômetros. Essa obra vai custar cerca de 138 milhões e meio de reais e tem prazo de entrega previsto para o primeiro trimestre de 2028. Ao longo da obra, os serviços devem se espalhar por esse trecho da rodovia em Viamão, em diversos locais, sempre de segunda a sábado e sempre durante o dia. Não haverá uma previsão, por enquanto, de obras durante a noite, por exemplo. Outros dois lotes ainda devem ser executados, para compreender o lote de Porto Alegre e de Alvorada. Mas o de Viamão chama atenção por ser o maior, de 11 quilômetros, é o que tem maior extensão e vai ser o primeiro a receber a duplicação.
E 24, MPB na nossa trilha sonora, Djavan, aqui com a nossa, né, trilha sonora de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Vamos à nossa central de jornalismo conversar com ele, Lucas Oliveira, e atualizar todas as informações da nossa ronda. Seja bem-vindo novamente, Lucas.
Bom dia novamente, Drago. Bom dia também para todos os nossos ouvintes.
Lucas, o que nós temos até esse momento da noite de ontem e até agora, Lucas?
Olha, Drago, os principais destaques vão para o trânsito, né? Mais cedo nós noticiamos, até por alerta de um ouvinte, um acidente na RSC 287, lá em Itabaí. Bom, só para retomar, foi um acidente, uma colisão frontal entre carro e caminhão no quilômetro 30. Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, foram encaminhadas para atendimento médico. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dos feridos e também não temos nenhuma identidade, né? Tanto das vítimas fatais quanto dos feridos. O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado lá na RSC 287, porém, há pouco, até a apuração do colega Raí Quadros, o comando rodoviário informou que o sentido Taquari-Tabaí foi liberado. Então o bloqueio segue na RSC 287 apenas no sentido Tabaí-Taquari. No outro sentido ele está liberado. Também temos uma atualização aqui da BR-116, onde mais cedo, no início da madrugada, um caminhão colidiu com um canteiro central da rodovia, ali em Novo Hamburgo, no trecho do quilômetro 240. Houve um bloqueio, o trânsito estava fluindo em apenas uma faixa no sentido interior capital, porém agora por volta das 4h15 dessa madrugada a Polícia Rodoviária Federal informou que mais uma faixa foi liberada, então o trânsito está fluindo em duas faixas no sentido interior capital. Não tem congestionamento no momento, né, por conta do baixo fluxo de veículos nesse horário.
Sim.
Porém, esse caminhão ele deve ser retirado apenas entre o fim da manhã ou início da tarde, né, dessa quinta-feira. Então pode ser que mais tarde venha a causar algum transtorno para quem circular ali pela BR-116 no trecho de Novo Hamburgo.
Tá certo. Tem mais algum recado da Honda, Lucas?
Da Honda, por enquanto, é isso, Drago.
Tá certo, então. Obrigado, Lucas. Qualquer coisa, por favor, peça passagem.
Claro.
4 horas e 27 minutos, Lucas Oliveira, que está acompanhando junto com o Raí Quadros as informações da nossa ronda e também produzindo ali, né, atualizando as matérias em GZH e também o nosso Notícia na Hora Certa. Um abraço aí para o nosso amigo jornalista e também sommelier, o Estevam Limar, o Estevam, que está se deslocando para o seu trabalho nesta madrugada, ligado com a gente. Um abraço, Estevam. Lá em São Paulo, hein? Agora 4 horas 27 minutos, a temperatura marca neste momento 15 graus aqui na Érico com a Ipiranga. Eu falei de recado aqui da galera, né? Que o Ivan Dutra que mandou aqui um momento, quinta série. Obrigado, Ivan. Rodrigo Alós, mandou um abraço aí para o meu pai, Drago. Telmo Pérez Alós, 75 anos de vida hoje, hein? Saúde a ele sempre. E hoje o tiragosto é por conta dele. Bom, é isso aí. Quintou e sextou aí, um bom feriadão a todos os amigos e ouvintes. A você, Mestre Drago, muito obrigado, Rodrigo. Um bom anível aí pro paizão, tá bom? James Pizarro, Drago, fraterno abraço, 16 graus em Santa Maria, com céu límpido. Esta música aí que fala sobre Porto Alegre, né, Drago? É muito legal mesmo aqui, muito pungente, né? Ela é um tema muito especial. Muito legal. Então, James curtindo a nossa trilha sonora aqui também. Fátima Corvalan, bom dia, Marcelo Drago. Obrigado, Fátima. Tomando um mate, eu acho, né, Fátima? Alexandre Pintor também por aqui. Giovanni Fofonca, um bom final de semana, Mestre Drago, daqui do Centro Histórico. E para quem também está fazendo aquele feriadão, nosso amigo Danilo Martins, Drago. Estou curtindo aqui mais um programa. Um beijo para minha filha e a espanhola de 22 anos, hein? Nascida na cidade de La Cruz, né? Caravaca de La Cruz, comunidade de Múrcia. E também a Manuela, que também está escutando a Rádio Gaúcha, reside em Venâncio Aires, né? Na Avenida Venâncio Aires, aqui em Porto Alegre. As duas na sintonia também. Que legal, obrigado, Danilo. Um abração para ti. A Nelly, minha amiga Nelly de Rivera, mandando aquele abraço especial aqui. Yasmin, com a gente. Sou Yasmin de Porto Alegre, estou esperando aí sempre para escutar o programa na sintonia aqui de Barcelona, junto com a minha mãe Maria. Então, Yasmin, aqui de Porto Alegre, acompanhando lá em Barcelona, junto com a mãe Maria, o nosso programa. Obrigado, Yasmin. Um beijo para ti e para a mãe aí. Jones Lambert aqui com a gente também. Um abraço, Jones. O Lari Vincent Felder. Bom dia, Drago. 11 graus a temperatura. Ó, ontem, deixa eu ver aqui, adoro o nosso programa. Obrigado pelas felicitações de ontem. Obrigado, meu amigo. Ontem ele completou 48 primaveras. Olha só que maravilha. Tudo aqui pelo meu Insta, Marcelo Drago Oficial, tá bom? E o Jefferson Schmidt aqui também. Muita neblina na Freeway em Gravataí. Atenção, colegas motoristas. Estou indo levar aqui a cunhada no aeroporto rumo ao Rio, mas peço atenção, né, para quem estiver trafegando pela Freeway em função da neblina. Agora 4:30 em ponto, marcando no sinal, temperatura nesse momento 15 graus. O Cléo volta daqui um pouco mais também, é claro, atualizando mais informações da nossa previsão do tempo. Vamos falar sobre segurança. A Isabela Kidalt, a polícia investiga proprietário de canil municipal de Eldorado do Sul por maus tratos a animais. Vamos acompanhar.
Bom dia, Drago. A polícia constatou superlotação, animais feridos e indícios de falta de atendimento veterinário adequado no local. As irregularidades constam em um laudo elaborado por uma médica veterinária que participou da vistoria na última segunda-feira. Em depoimento, o responsável pelo canil alegou que não recebe verba suficiente da prefeitura para manter os animais em boas condições. Ele afirmou que o contrato previa um número menor de cães e que o repasse mensal é de cerca de 50 mil reais. De acordo com o delegado Vladimir Uraki, a alegação não afasta a possibilidade de responsabilização pelo crime de maus tratos. Segundo o delegado, o proprietário deveria ter rompido o contrato ao perceber que não tinha condições de atender a demanda. Agora, a investigação vai ouvir os envolvidos para apurar as responsabilidades do proprietário e da prefeitura. Por meio de nota, a Prefeitura de Eldorado do Sul afirmou que não foi notificada oficialmente sobre as irregularidades e que as atividades seguem normalmente no canil. A administração esclarece ainda que recentemente notificou a empresa para a realização de adequações no ambiente. Da redação, Isabela Daut.
Vamos agora continuando na segurança. Letícia Mendes, integrante de facção criminosa, desaparece de penitenciária em Charqueadas. Vamos acompanhar.
Ainda estão sendo investigadas as circunstâncias do desaparecimento desse preso que cumpria a pena na penitenciária modulada de Charqueadas, na região carbonífera, e que desapareceu no início desta semana. Esse apenado, ele é integrante de uma facção criminosa com atuação aqui na região metropolitana. Nós apuramos que o preso que está foragido da penitenciária é William Ramos Silveira, de 29 anos, ele que possui histórico aí de envolvimento com o tráfico e também em homicídios. Nós buscamos um contraponto da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, que informou por meio de nota que houve realmente a fuga desse apenado, mas a Secretaria não informa quando o preso sumiu e também nem mesmo quanto tempo depois eles notaram essa fuga. O que a gente sabe até o momento é que isso foi constatado na segunda-feira, dia 1º, e que isso teria acontecido durante a contagem dos presos pelos policiais penais. Mas não se sabe há quanto tempo este homem já estava foragido, há quanto tempo ele havia desaparecido da penitenciária e nem mesmo como isso aconteceu. Ainda nessa nota, a Polícia Penal diz que todos os fatos e as circunstâncias estão sendo apurados rigorosamente aí pela Corregedoria Geral da Polícia Penal e também pela Polícia Civil. Nós buscamos também o histórico deste homem. O que a gente sabe até o momento, conversando com policiais, é que o William Ramos Silveira, ele tem uma atuação especialmente no município de Cachoeirinha, na região metropolitana, mais precisamente na comunidade ali da Vila da Paz, onde ele é apontado pelos policiais como uma das lideranças do crime organizado. Inclusive, no ano de 2024, esse mesmo preso fugiu após receber o direito a cumprir pena com o uso de tornozeleira. Ali no mês de agosto, ele teve concedido o direito ao uso da tornozeleira e, em setembro, ele acabou fugindo. Ele se tornou foragido em setembro daquele ano, mas voltou a ser preso em julho do ano passado numa nova ação contra a polícia, ali onde policiais da Brigada Militar, brigadianos, acabaram localizando este homem no município de Cachoeirinha, onde houve uma troca de tiros com os policiais. Foram apreendidos diversos armamentos nessa ação, inclusive foi apreendido um fuzil. A gente, claro, está aguardando ainda mais esclarecimentos por parte especialmente da Polícia Penal para entender como é que se deu esse desaparecimento desse preso de dentro de uma das unidades prisionais aqui do estado.
4h35, vamos ao intervalo? Voltamos em seguidinha.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Circo Teatro Girassol apresenta Lili Inventa um Mundo, em comemoração aos 120 anos do poeta Mário Quintana. Um espetáculo que já encantou muitas gerações. Direção Dilmar Messias, dia 13 de junho, às 16 horas, no Teatro do Bourbon Country. Lili Inventa um Mundo, de Mário Quintana. Informações em uhu.com. Apoio RBS TV.
Com o Clube do Assinante, você economiza enquanto se diverte. São mais de 400 parceiros e vantagens exclusivas para você aproveitar. Confira algumas das próximas atrações em que nossos assinantes têm desconto para curtir com um acompanhante. Lenine, 10 de julho. Cidade Negra, 11 de julho. Carol Biazin, 14 de agosto. Acesse www.clubedoassinanterbs.com.br e aproveite as melhores vantagens do clube de quem vive aqui.
No Bate-Bola, você começa a semana bem informado, debatendo a rodada e a dupla Grenal no YouTube de GZH, na Rádio Gaúcha, domingo às 10 da noite.
Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Grupo IESA, Claro, Sicredi, Trilegal e Tumeleiro.
Para acompanhar tua rotina ainda mais de perto, a Gaúcha tá com novos canais digitais. Tá no YouTube, Instagram, TikTok e Quai. Fique por dentro dos conteúdos da Gaúcha e do Gaúcha Esportes para se informar e se divertir do teu jeito, no teu tempo. Segue lá na sua rede social favorita. É a Gaúcha sempre contigo. Tá na conversa, tá na tua vida, tá na Gaúcha.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Outra bola parada. Daí eu gosto muito de você, Branco. Vamos ver, Branco. Partiu pra bola, Branco. Chutão, chutou no campo e é gol! Você não me engana, Branco! Avante! Na perna do poste! Pra não dizer no pé do poste! Ali embaixo mesmo! A bola bateu e foi pra rede! Branco!
Torcida.
torcida gaúcha e brasileira, tá chegando a hora. Faltam 7 dias, uma semana para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio Infinity Pay.
Marcelo Drago.
De uma rua e seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O ouro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes do clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos. Que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e os som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia cantar as canções que a gente quer ouvir? Uma rua e seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos pensar que eu vou falar no seu coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo mudar e os som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia cantar as canções que a gente quer ouvir? Será
quatro e 42, nosso saudoso mineiro aqui, o Tavito com Rua Ramalhete, que canção maravilhosa, né? Espetacular, nossa MPB aqui para você que está acompanhando o nosso Madrugada Gaúcha, 996995218 e também lá no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial. Quem tá chegando novo, né? Seguindo aqui o canal, arroba Marcelo Drago Oficial e também mandando o seu recado aqui, o Flávio de Encantado, um abraço Drago, um excelente feriado de Corpus Christi, obrigado meu amigo. E é claro também lembrando você que acompanha aqui a nossa programação, arroba Rádio Gaúcha, novo Instagram da Rádio Gaúcha com os nossos bastidores, com informações e muito mais, tá bom? Arroba Rádio Gaúcha e lá no canal do YouTube, Rádio Gaúcha, você acompanha todas as nossas programações no YouTube e também, é claro, né? E também, é claro, tem lá meu quadro Vinho e Prosa, coloca lá no canal do YouTube, bota Rádio Gaúcha, Vinho e Prosa, ou Marcelo Drago, que você acompanha naquele quadro que vai, né, todo sábado pela manhã, lá no Super Sábado, com dicas de vinhos, tá bom? Do mundo dos vinhos, tá bom? Curiosidades, né? Também, né, tem muitas vezes aqueles conceitos, a gente derruba alguns conceitos, né? Justamente situações que às vezes atrapalham as pessoas de se, né, apoderarem, se aproveitarem esse mundo tão gostoso que é o mundo da vitivinicultura, e sempre que possível dou uma dica também de vinhos para você, tá bom? Vamos ver aqui o pessoal chegando com a gente. Ótimo feriado, Roberto de Caraá, muito obrigado, Roberto. Aqui também Silvio Balde, bom dia. No Partenon tem uma rua Ramalhete, que legal, Silvio, não sabia. Que legal, deve com certeza ligado aí a essa grande sucesso, né, da nossa MPB. Aqui também o Flávio Zolim, uma abençoada quinta-feira com muita paz, saúde, alegria, prosperidade. Flávio Zolim de Santiago, a audiência bombando aqui no nosso WhatsApp 996995218. Quem mais está com a gente aqui também? O Carlos Colles do Quarto Distrito, valeu Carlos, abração para ti, meu amigo. Quem mais aqui no Eli Premaor também, mandando aquele abraço, Danilo Martins, obrigado Danilão. Daqui um pouquinho tem Raí Quadros, nosso colega da RBS TV, daqui um pouquinho não, agora, viu, chamada que nem o Batman, né, chamei, já estava pronto. Ô Raí, bom dia.
Oi Drago, chamou, estamos a posto, sempre, bom dia para você, isso. Bom dia aos amigos da nossa querida Rádio Gaúcha.
Eu pedi pro Rubens ligar o refletor aqui na parte de cima do prédio, né?
Eu fiz foi, aqui.
Isso, exatamente, né? Bate e pronto. O Raí já apareceu. Eu vi que tu tava hoje intenso, no hora um, para cima, para baixo, toda hora, tia. Então participando.
Já começamos a milhão, né? É. A gente estava atualizando algumas informações aqui do Rio Grande do Sul, atualizando aquele caso do grupo, né? A operação que aconteceu ontem aqui na região metropolitana, o grupo que pegava certidão de nascimento de pessoas mortas para abrir empresas. Está sendo investigado pela Polícia Civil e também atualizando as informações da saída para o feriadão aqui da região metropolitana.
Beleza. Ô Raí, vamos atualizar aí a nossa ronda para o nosso ouvinte?
Vamos sim, Drago. Olha, eu estou aqui nesse momento na BR-116, falo ao vivo aqui da região de Novo Hamburgo. Olha, teve por aqui mais cedo até um bloqueio total, porque uma carreta, um caminhão, bateu no canteiro central da BR-116. E agora, olha, o veículo ainda está atravessado por aqui, viu? A PRF fez um trabalho de limpeza da pista, né, de remoção aqui do veículo, para poder facilitar o fluxo. Então, as duas faixas da pista da BR-116, no sentido Porto Alegre interior, elas já estão liberadas, mas com uma sinalização aqui feita pela Polícia Rodoviária Federal, porque essa carreta, ela está em cima do canteiro central, parte dela de um lado da pista, a frente dela do outro, na outra pista. E aí, um dos eixos, né, onde ficam as rodas ali da carreta, ele se desprendeu nessa batida, nesse acidente que aconteceu no começo da madrugada, final da noite, começo da madrugada deste feriado, e também está ali. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que esse veículo seja removido daqui no começo da manhã ou só no começo da tarde. Então, o motorista que vai passar aqui nesse trecho, direção Porto Alegre a Novo Hamburgo, já dentro do município de Novo Hamburgo, na BR-116, precisa ter atenção no quilômetro 240, próximo a uma das passarelas aqui da 116, porque tem esse veículo.